Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 729, proposta habitual, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nas finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode contar connosco em rum.pt. Fechado o capítulo, uma grande conversa com o historiador Valentim Alexandre. Foram três emissões, todas já disponíveis no nosso site. Saltamos para outro grande nome da história feita em Portugal. António apresenta o nosso convidado e aquilo que também que nos reserva a emissão desta semana.
Boa noite, e apetece dizer, continuamos na história, com a história. O convidado desta noite vem de Coimbra, da Universidade de Coimbra, um dos grandes nomes também da historiografia em Portugal, observador atento, perspicaz, inteligente, crítico, na minúcia estuda um arco temporal de 100 anos, desde o liberalismo, 1820, até ao Estado totalitário, o Estado Novo, a ideologia, a história, tudo isto são campos, temas que mereceram e merecem e merecerão, enquanto sujeito ativo e aquilo assumindo plenamente o seu papel de historiador, falamos do professor Luís Reis Turgal. O mote e o pretexto é o seu último trabalho, de junho de 2021, essa palavra liberdade. Revolução Liberal de 1820 a 1834, mas é uma reflexão, um pensar sobre a história. Esta ficará também nos anais e para a memória futura. Convido-vos e convido-as também a escutar, a perceber como se trabalha nesse muitas vezes tão criticado campo da história, da memória, daquilo que homens e mulheres foram deixando ao longo do tempo, mas fica aí para perceber e desembaraçadamente atirem-se à memória, ao passado, atirem-se à história. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre responsabilidade cívica, melhores leituras, nada melhor do que começar por um dos livros sugerido na nota biográfica do convidado desta noite.
Luís Reis Turgal nasceu em Coimbra em janeiro de 1942. É licenciado em História e doutorado em História da Cultura pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde foi professor catedrático e lecionou disciplinas de História Moderna e Contemporânea e de Teoria da História. Foi coordenador científico do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX e é membro de diversas sociedades científicas. Os seus interesses científicos e temas de investigação focam-se na história do Estado Novo, do fascismo e dos movimentos autoritários, na história da universidade e na história e teoria da história. Publicou, entre outras obras, História e Ideologia, A Universidade e o Estado Novo, Estados Novos, Estado Novo, História que História, este em parceria com Heloísa Paulo, e mais recentemente, essa palavra liberdade, revolução liberal e contra-revolução absolutista, do período de 1820 a 1834, uma edição de Temas e Debates. O seu trabalho científico tem sido reconhecido ao longo dos anos, venceu o Prémio Joaquim de Carvalho, o Prémio de História Contemporânea e o Prémio Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares. Em 2016, foi galardoado com a Medalha de Mérito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Sr. Professor, muito obrigado, boa noite. Iremos, primeiro aspecto da nossa conversa, um pouco para situar tudo isto, o fascínio da história, como fazer história, vale a história, presumo que sim, fazer fé neste seu livro, a história é um trabalho essencial, nuclear à dimensão humana, ao saber, à cultura. Não é aquela coisa chauvinista, muitas vezes, a identidade dos povos. É um pouco o escavar do passado, da memória, para compreender o presente, digo eu, e, de alguma forma, ser arguto o suficiente para antecipar o futuro. Não é divinatória, não é qualquer coisa, vamos lá, de sagrado ou sacralizar o saber histórico, mas o que é a história em 2021 e como fazer história?
Muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua ideia de me entrevistar. E agora eu falarei genericamente do tema, porque eu dediquei ao tema um livro que já tem alguns anos, suponho que é de 2015, chamado História, depois três pontos, que história. Por aí eu tento realmente analisar, do meu ponto de vista, aquilo que eu considero a história. Bem, a história para mim é realmente uma ciência. Não vale a pena estarmos agora aqui a fazer grandes interpretações e definições, sobretudo definições, mas é uma ciência. É uma ciência que se vira para o passado, com as dificuldades inerentes a isso. Eu utilizo sempre uma expressão do meu colega José Matoso, que a história é uma representação de representações. Mas isso não lhe tira o rigor. Para mim, a história é, efetivamente, uma interpretação objetiva. Eu costumo dizer que, realmente, só é subjetiva se não investiga. Por conseguinte, desde que nós investiguemos os documentos, façamos uma interpretação crítica dos documentos e depois façamos uma narrativa objetiva, e aí é que é a grande questão também, é a narrativa objetiva, a narrativa e a interpretação objetiva, ao nível da escrita, na verdade a gente chega a resultados bastante, bastante corretos. E eu, como eu costumo dizer, numa expressão que já é consagrada há muito tempo, só a ciência para mim é revolucionária. Quer dizer, o que é que eu quero com isto dizer? Que, numa maneira geral, a gente coloca a história no domínio da opinião, da subjetividade. Para mim, a história nunca foi a subjetividade, nunca foi a opinião. A história é realmente um trabalho de científico, com todas as dificuldades inerentes, até a própria falta de termos específicos. A história tem alguns termos específicos, mas é uma narrativa, é uma literatura, como eu costumo dizer, é uma literatura científica, mas isso não significa que efetivamente não seja rigorosa. Eu costumo dizer que tento procurar ser um historiador objetivista. E nessa perspectiva, já agora vou responder à outra questão. A história para mim não é o passado, eu não diria arqueológico, eu não gosto da palavra, porque realmente parece que estou a considerar a arqueologia também algo que está cristalizado, e não é assim, mas eu diria que realmente não é um passado cristalizado. Para mim, a história é o passado, o presente e até o futuro, porque o futuro será também história, com certeza, e por conseguinte é nessa perspectiva que eu me coloco. Eu coloco-me sempre na história, procuro sempre encontrar na história algo que eu entenda, que eu consiga entender, que me leve a entender todo este processo complexo da vida. No fundo, é um processo complexo da vida, e é nesta perspectiva que eu me coloco. Não sei se quer
quero.
Faz favor.
Uma das coisas que normalmente é tirado e acompanha, percebo que sim, e sinto que sim pela leitura deste seu livro, as polémicas que acabaram por acontecer em Portugal, resultado de uma dada concepção do mundo em que o que vinha do mundo anglo-saxónico é que era uma espécie de epifania, de iluminação para aquilo que estava do outro lado do Atlântico, ou do Canal, ou até no caso do Atlântico e do Canal, o entendimento europeu do que era isto, do saber, do conhecimento, da educação, porque em Portugal também teve uns arautos que esteve e está muito ligado a uma forma de pensar designada por neoliberal, onde derivava As ciências, isto a propósito do seu professor ter dito e afirmado, e no livro também o está, que a história é uma ciência, o saber científico, a tal de documentação, a análise, derivava desse pensamento, dessa forma ideológica, que adquiriu contornos de ideologia a partir de uma relação, o olhar para a realidade económica, a partir dos anos 80, ao finais dos anos 70, com Margaret Thatcher, e depois os gurus que acabaram por implementar uma forma de olhar para as próprias universidades, mesmo nos Estados Unidos, e nem mais até nos Estados Unidos, as tais ciências duras e as ciências moles, onde estavam as ciências sociais, a história, a sociologia, a educação, a literatura, mas nomeadamente eram estas que eram os referenciais a abater, ou aquilo que era diminuir, não é abater, mas diminuir, dizendo isto é conversa fiada. Aliás, em Portugal houve gente que campeou esta onda, navegou esta onda, historiadores que não vou agora estar a nomear, mas veja-se o caso, penso eu que de alguma forma a polémica acabou por ser um pouco esbatida, atenuada, mas esta forma de ver foi a famosa biografia de Francisco Menezes, penso eu, de António Oliveira Salazar, a biografia monumental, que, enquadrada numa dada perspectiva, começou a dizer, e a partir daí os arautos e os defensores deste tipo de análise social e política entrincheiraram-se de um lado, e depois do outro lado tivemos, como é fácil de perceber, outro tipo de historiadores, com outro olhar, provavelmente com, entre outros, Fernando Rosas, Manuel Loff. Como é que fica isto tudo olhando para esta história? Aliás, o professor tem aqui uma resposta também, uma historiadora, uma socióloga ou historiadora, Fátima Bonifácio. Como é que ficamos no meio disto tudo quando o que interessa é o saber e não olhar com suspeição, diminuição, desdém, o caso de um ministro da Educação, que era professor, veio dos Estados Unidos, contra o eduquês, e essas questões todas, ficou tudo embrulhado ou metido no mesmo saco?
A sua pergunta é muito complexa e a resposta ainda seria mais complexa se eu tivesse oportunidade de o fazer. Em primeiro lugar, eu acho que há aí vários planos. Há bocado eu falava de um livro meu chamado Que História, que é de 2015. Mas eu dizia-lhe que por volta dessa altura também eu escrevi um livro conjuntamente com um investigador brasileiro de Minas Gerais chamado Que Universidade. Por conseguinte, eu gostava de falarmos um pouco dessa questão, porque falou dessa questão, melhor dizendo, porque nós às vezes temos um bocado a ideia, e isto é muito próprio da nossa mentalidade um pouco complexada, que, digamos, as ciências estão mais avançadas noutros países, porque efetivamente em determinadas áreas ganham prémios Nobel e nós não ganhamos. Pronto, é um bocado essa ideia e eu discordo completamente dessa situação. Quer dizer, nós temos realmente uma escola de história de muito boa qualidade. Isso eu gostaria desde já de lhe dizer isso, porque isso parece-me ser indubitável. E eu não estou naturalmente a falar de mim, estou a falar de escolas diversas que foram aparecendo em Coimbra, no Porto, em Lisboa, no Minho, em qualquer universidade onde se dê história, apenas algumas, até que não há o curso de história, como a Universidade de Aveiro, que tem bons investigadores de história. Quer dizer, há, acima de tudo, o que eu gostava que tivesse em conta é que, voltando à pergunta inicial, que a história é uma ciência. É uma ciência e é nessa perspectiva que me choca, às vezes, que surjam determinado tipo de opiniões, que são opiniões pura e simplesmente. Quer dizer, nós estamos hoje num mundo opinativo. O mundo opinativo, onde aparecem opiniões constantemente. Olha, na televisão, eu não gosto da televisão, mas às vezes a gente ouve, e há colegas meus que efetivamente se limitam a opinar, autenticamente a opinar. Ou até nos jornais, eu tenho muita consideração pela minha colega Fátima Bonifácio, fui eu que o arguí uma das suas provas de agregação. Mas entendo que por vezes ela passa do domínio da história de onde é uma boa investigadora para o domínio da opinião. E eu gosto sempre de fazer a distinção entre aquilo que eu digo como historiador e aquilo que eu digo como cidadão. E como cidadão eu também procuro ser objetivo. E esta é que é a grande questão. A questão é que eu acho que hoje vivemos no mundo da opinião. Esta é a grande questão. Vivemos no mundo da opinião e vivemos muito pouco no mundo das reflexões objetivas. Este ponto é um ponto importante. Aliás, os jornais, vejam os jornais. Os jornais são hoje feitos praticamente com opiniões. Os jornais, os melhores jornais portugueses são feitos com opiniões. Alguém que escreve um artigo de 15 em 15 dias, outro de 10 em 10 dias, outro todas as semanas, outros diariamente, é o domínio das opiniões. E realmente eu penso que é muito mais do que isso. A reflexão sobre o passado ou sobre o presente é muito mais do que isso. É uma reflexão objetiva. E os jornalistas deviam ter um papel fundamental nessa própria reflexão. Por outro lado, relativamente à questão, digamos, neoliberal, eu realmente neste livro falo um pouco disso, dessa questão. E falo um pouco dessa questão somente, tão só para chamar a atenção que esta ideia do liberalismo económico, se vamos falar disso,
vamos.
O liberalismo económico é uma tentativa de desenvolvimento da economia. Numa determinada altura, naturalmente, aparece a ideia que é preciso desenvolver a economia nos diversos países. Em Portugal, como na Inglaterra ou como na França, na verdade, isso tem a sua própria lógica no próprio tempo, tendo em conta as fronteiras, as peias, as limitações que existiam até em função de instituições corporativas, e por conseguinte foi isso que eu quis salientar. Por outro lado, eu penso que realmente há determinado tipo de neoliberais que até dizem o liberalismo é algo tão importante que efetivamente a Revolução Liberal é a revolução fundamental que existe no mundo contemporâneo. É verdade que é a revolução, mas não tem nada a ver com o liberalismo económico. Quando se fala do liberalismo económico, o liberalismo económico tem que ver naturalmente com o liberalismo político, mas depois o neoliberalismo já é uma outra realidade, mas isso levava-nos muito longe e eu não queria agora entrar em domínios que até provavelmente não sou especialista, sou como cidadão, não sou propriamente um defensor do neoliberalismo, minimamente, sou sempre defensor de uma democracia, social, mas isso é o meu mundo de cidadão, Agora, o que eu queria chamar a atenção, para isso é que eu acho que é fundamental, é realmente o sentido do rigor que eu acho que por vezes não existe. E para se realmente ser rigoroso no domínio da história, no domínio da sociologia, no domínio da politologia, no domínio da antropologia, estamos a falar das ciências sociais, é preciso muita investigação. E aquilo que eu vejo muitas vezes, sobretudo ao nível das transmissões televisivas e até das transmissões da rádio, é o mundo da opinião. É essa a questão que me parece ser fundamental. É o mundo da opinião.
Que pode dizer-se, alguém escreveu, alguém o disse, são tudólogos. É que são sempre as mesmas criaturas a falar todos os
são
temas.
São capazes de falar de futebol, são capazes de falar da política do país, da economia, pronto. É isso que eu noto, mas isso resulta em grande parte, ou em certa parte, resulta de o nosso país ser um país, quer queiramos, quer não, muito centralizado. Os grandes jornais estão em Lisboa, a rádio mais conhecida está em Lisboa, até se desativaram praticamente estas delegações da rádio pública no e da televisão, muito mais, no país, por conseguinte, quem é que está ali ao lado para dar opiniões? São os nossos colegas de Lisboa e que estão constantemente prontos para dar opiniões. E é essa a grande questão. Pois. A grande questão do meu ponto de vista é esta. Uhum. Esta que é uma grande questão. Também falou aí do outro ponto qualquer que eu gostava de falar, mas já não me recordo muito bem o quê.
Professor, foi aquela questão de enquadrada nesta, a famosa biografia, os trabalhos de história, muitas vezes também.
Pois, vamos lá ver.
Era
essa a questão que realmente estava a falar.
O
e
adjetivo.
Eu também queria. Vamos ver. Eu gostava de dizer que falando das biografias de Salazar, eu, no Estado Novo, por exemplo, eu devo dizer que acho que as biografias são de alguma qualidade. Realmente não estou a diminuir a qualidade de algumas biografias, mas, por exemplo, ainda há pouco tempo apareceu exatamente uma biografia de um autor inglês que realmente é uma biografia muito fraca, e muito fraca em termos de historiografia.
Note
bem, em termos de historiografia é muito fraca. Quer dizer, e claro, é capaz de ter tido uma certa dimensão, porque na verdade trata-se de um autor estrangeiro que normalmente atiça sempre o interesse do leitor. Eu estava-me a referir àquela biografia que saiu agora em 21,
sim,
Gallagher, Salazar, o ditador que se recusa a morrer. Pensar também nessa, que foi publicada para uma boa editora e tudo isso. Quando há trabalhos que são bons, são sérios, isto é um trabalho de alguém que é muito conservador e que realmente está-se a rever um pouco dentro do próprio Estado Novo, e que está a ver as coisas numa perspectiva como se via há muitos anos atrás, sem efetivamente ter feito a investigação que deveria ser feita. Pronto, este ponto é que é um ponto fundamental, porque veja isto. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu entendo que realmente a história, como eu costumo dizer muitas vezes, não é um tribunal nem uma geografia. Não é um tribunal porque nós não estamos a julgar ninguém, nem muito menos a torná-lo réu ou a santificá-lo. Repare bem, não é também nem um tribunal nem uma geografia, por isso é que eu digo uma geografia, que é uma história de santos, nada disso, não é isso. A gente está objetivamente a analisar situações. Eu, quando utilizo a palavra fascismo, por exemplo, para o caso português, eu estou a utilizar o fascismo como um conceito. Um conceito, não estou a utilizá-lo como uma arma de arremesso, estou a utilizá-lo como um conceito. Jamais eu utilizo, que eu faço uma referência, sei lá, Salazar, por exemplo, vamos lá ver o caso que é mais conhecido, como sendo efetivamente isto ou aquilo ou aquilo outro, utilizando adjetivos que não são adjetivos objetivos. Eu tenho um livro que considero um dos livros que eu mais gosto de ter escrito, que é chamado Estados Novos, Estado Novo. Nunca aparece ali qualquer insulto concreto ao a Salazar ou ao Marcelo Caetano ou coisa que o valha, mas simplesmente coloco estas duas figuras históricas fundamentais, sobretudo a primeira, naturalmente Salazar, no seu próprio espaço, e tento interpretá-las objetivamente dentro da lógica da época e naturalmente do fascismo, que era algo que, com uma determinada fase, quase foi universal, digamos assim, em confronto com o comunismo do outro lado, na parte leste da Europa. Quer dizer, é esta é esta objetividade que o historiador tem de ter. É esta objetividade que tem de ter. Isto parece-me a mim fundamental. Por conseguinte, eu penso que qualquer reflexão que seja, digamos, tornar figuras réus ou tornar figuras santos, está de um ponto de vista incorreto. O que precisamos nós é de interpretar as figuras e as realidades, as conjunturas, as estruturas, que são expressões que às vezes nós utilizamos como expressões mais técnicas e tantas outras, mas não somos muito ricos em terminologia científica própria da nossa própria ciência, que é das ciências sociais, e é nessa perspectiva que eu me quero colocar. É das ciências sociais a ciência mais antiga, porque veja isto, as outras ciências são relativamente recentes. E elas têm que ter, e têm, eu sou defensor de que elas são verdadeiramente ciências sociais, mas têm de ter também toda uma investigação no seu próprio domínio. É isto que eu acho, e por vezes há por vezes colegas nessas áreas que se limitam a opinar. Pronto, é esta, como aliás acontece no domínio da história também, opina-se. Olha, veja, ainda há pouco tempo eu vi aí um livro que é sobre a história misteriosa de Portugal ou qualquer coisa assim parecida, que é uma afronta àquilo que é a história. Todavia, eu fui a um catálogo de uma livraria importante e tenho como que de história, me faltam lá todos os livros de história de boa qualidade que foram aparecendo, e está lá exatamente essa, que é de um jornalista que se limitou a dizer meia dúzia de outra vez sobre a questão da história. Nem é a minha área, que é a área de história dos descobrimentos, de maneira que este é o mundo em que vivemos. É um mundo da falta de rigor. Da falta de rigor e da falta de objetividade. É isto que eu gostaria de chamar a atenção.
Mulheres do Minho, as sete mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil e roca, armadas de fuzil e roca, correram com o regedouro, correram com o regedouro. Essa mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, que da foice fez espada, há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. As sete mulheres do Minho, as sete mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil e roca, armadas de fuzil e roca, correram com o regedouro, correram com o regedouro. Essa mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, que da foice fez espada, há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada.
Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação.
Outra questão, e para entrarmos no seu livro, que é a seguinte. Até que ponto é que livros ou escolas ou modos de investigação ainda hoje fazem algum sentido e depois explicar-lhe-ei o porquê? Marc Bloch, por exemplo, o trabalho, tragicamente assassinado durante a Segunda Guerra Mundial, por razões... Quem quiser as descobrir, que vá ver e ler. Um homem contra o totalitarismo e, portanto, ainda mais do que isso, lutou contra a ocupação da França. Depois, um livrinho em Portugal, penso eu, da coleção Saber, da Europa América, O que é História, que fez o seu tempo. E no caldo, um dos autores que o seu professor também refere aqui, francês, Marc Ferro, e o seu trabalho, que também é importante, mas a herança e o trabalho de Henri Maroux, Ferdinand Braudel, Lucien Febvre, até que ponto é que estas histórias dos meios, a história, a análise, a investigação sobre particulares que depois extravasam da importância para o geral que dão ao leitor e ao historiador do futuro, de hoje e de há uns anos a esta parte, porque estamos a falar de historiadores dos anos 50, anos 60 e da famosa escola, há outras escolas dos anal, até que ponto é que esta metodologia e este tipo de trabalho ainda continua, vamos lá, sabendo nós, que o seu professor Luís Reis Turgal conheceu estes trabalhos, mas avançou, o professor José Matoso, o professor Valentim Alexandre, uma série de historiadores importantes, que também são aqui nomeados por si, a Escola do Porto, a professora Maria Alperne Pereira, toda uma série de gente, até que ponto é que ainda este paradigma é válido ou validativo para um arrancar no trabalho da história? A Universidade do Minho tem curso de História, a Faculdade de Letras do Porto tem, a Universidade de Lisboa, portanto, em que o estado da arte, se quisermos, em termos de arranque de trabalho histórico a partir de algumas destas ideias são insuficientes, pecado meu, como dizia o Camões, má fortuna minha.
Ora bem, em primeiro lugar, realmente falou aí no início da sua da sua fala, como diriam os brasileiros, que eu gosto, acho muita piada determinado tipo de palavras brasileiras que nós utilizamos pouco, mas são interessantes. Mas no início da sua fala falou de modas. É realmente um pouco isto que nós aqui sentimos. Numa determinada altura falava-se só da historiografia francesa. E porquê? Porque o domínio linguístico era o francês e também porque se avançou muito na historiografia francesa, evidentemente. O caso da Escola dos Análises, de alguns autores que falou aí, de outros que podíamos ainda falar. Numa determinada, noutro momento, parece que se esqueceu completamente, enfim, esses autores esqueceram-se, esquecemos-nos desses autores e passa a falar-se constantemente dos autores anglo-saxónicos. Bem, eu, de um ponto de vista... qualquer moda é sempre prejudicial para o avanço da ciência. A grande questão é esta, até porque marca o domínio linguístico. Eu costumo dizer muitas vezes que a língua é um fator de união, mas é um fator também de de imperialismo, de poder. Hoje, por exemplo, a utilização do inglês é um fator de união, naturalmente, não discuto isso, para as pessoas se conseguirem entender, mas também é um fator de poder, também não vale a pena iludir-nos, é mesmo um fator de poder.
É a afirmação do império, pronto, é a afirmação do império.
É uma afirmação de um certo império, não há dúvida nenhuma que é. Hoje, como sabe, até aparecem cursos que são dados em inglês, constantemente a gente aparece essa ideia, e aparece essa ideia, naturalmente, claro, o que se diz é para as pessoas compreenderem, para os estrangeiros poderem vir para as nossas universidades, quando, por exemplo, há uns anos atrás, se eu quisesse ir para uma universidade inglesa ou para uma universidade francesa, ou para uma universidade alemã, por exemplo, a primeira coisa que eu tinha que fazer era aprender a língua desses países. Hoje não é assim, as coisas não são assim, ninguém diz que é preciso aprender o português, e realmente o que é preciso é aprender o inglês, ou como em certa altura a historiografia francesa tinha, era uma espécie do universo total, e eu, olho, curiosamente, numa determinada altura da minha vida escrevi um ensaio, que foi um ensaio que teve algum significado nessa altura, em que eu falava das qualidades e das desvantagens da historiografia francesa. Falava disso até porque se falava muito da histoire nouvelle e não havia ninguém que não quisesse dizer que estava a fazer história nova. Pois, a expressão era história nova, nova história. Toda a gente dizia, nem que fizesse uma narrativa mais positiva, mais evidente. Eu ia ser positivista, mas eu não gosto da palavra positivismo, porque eu acho que a palavra positivista deve ter um sentido diferente.
É assim uma história à maneira do Emmanuel Leroy Ladurie.
Isso é outro autor, e é um autor que eu estimo bastante, exatamente esse livro sobre Montaigu, que ele escreveu, mostra bem que realmente a própria história local pode ter uma dimensão universal, e isso é que eu acho que é fundamental. Por conseguinte, vamos lá ao ponto fundamental. Eu penso, eu hoje, está-me a fazer uma pergunta, mas eu sou um homem com quase 80 anos, por conseguinte, eu não gosto que façam fazer determinado tipo de afirmações, porque existem muitas gerações, muito mais novas do que eu, que devem começar a responder a estas questões. Eu penso que sou de uma determinada geração. A minha geração aprendia fundamentalmente história pelos nossos autores portugueses, mas também pelos autores franceses. E até um avanço grande que houve nos anos 60, e eu poderia aqui citar alguns mestres, o professor Vitorino Magalhães Godinho, o professor Silva Dias, aqui em Coimbra, o Joel Serrão, eu costumo dizer, o dicionário de História de Portugal é um marco. Há a história antes do dicionário e há a história depois do dicionário. Mas isso é a minha geração, é a geração em que eu vivi. Quer dizer, a geração em que eu vivi, há uma tentativa de renovação da história. Obviamente que há. Se me perguntar com base na École des Annales, com certeza que sim, sem dúvida nenhuma que teve uma influência muito grande, bastante grande mesmo, mas a história dos Annales não é, digamos, a história que deve ser seguida por todo o tempo, como a historiografia inglesa mais virada, a historiografia anglo-saxónica talvez seja mais prático dizer, mais biográfica, mais episódica, mas também com uma tentativa de uma certa globalização, estas histórias gerais que agora aparecem, naturalmente, essas histórias também não devem ser entendidas como modelos, como uma espécie de moda, como se efetivamente, agora a história já é anglo-saxónica e antes era francesa. Não, a história é a história. Em qualquer país se deve fazer uma história que seja, como eu dizia, que seja rigorosa ao nível da investigação, ao nível da interpretação, ao nível da narrativa e da própria interpretação escrita. Isto é fundamental, com temáticas tão diversas como seja uma temática mais de caráter global ou mais de caráter local, que pode ter um sentido global. Por exemplo, O meu colega José Capela faz um estudo sobre as informações paroquiais, que na verdade é fundamental para a gente compreender o que é a história numa determinada época. Por conseguinte, o que é a história no sentido, o que era a realidade histórica, neste sentido que eu queria dizer, o que é a realidade histórica numa determinada época, quer dizer, não vamos apresentar modas, nem apresentar, digamos, exemplos como sejam paradigmáticos, é esta a questão que eu aqui me queria colocar. Uhum. Há bons historiadores, maus historiadores, há historiadores médios, há historiadores, ante todos nós é bom que nos coloquemos numa ideia de mediania, com certeza que sim, é isso que eu me quero colocar e é aí que eu me quero colocar. Uhum. Pronto. Agora, o que eu queria dizer é que, evidentemente, houve realmente o caso da Nouvelle Histoire, do Bloch, do Brodel, falou-me também do Le Roi d'Adurie, se quiser o Marc Ferro, porque eu acho que o Marc Ferro, na altura, teve uma certa influência sobre os meus estudos, porque não é que eu tivesse ido buscar a pólvora, permita-me esta expressão, ao Marc Ferro, mas que eu já estava a fazer este trabalho, mas numa determinada altura consegui perceber que o Marc Ferro também o tinha feito. Quer dizer, é a diferença entre a memória, a ideologia e a história como ciência. É, esta é que é a grande questão. E ele foi capaz de o fazer, ele fez isso. Pronto, é isto que eu acho. Concluindo, a história é uma ciência de objetividade, de interpretação objetiva, e é nessa perspectiva que nos devemos colocar, olhando para as diversas influências, até às vezes fora da história. A gente às vezes encontra determinado tipo de reflexões filosóficas, por exemplo, que nos ajudam muito para interpretar determinado tipo de realidades. Esta é que é a verdade, ou sociológicas, ou politológicas, na verdade é nesta perspectiva. Mas veja isto, uma das coisas que eu tenho notado e que eu noto é, por exemplo, o caso das editoras. Veja bem, as editoras são capazes de editar coisas e traduções do inglês, agora do inglês, agora estamos na fase do inglês.
Pois é, isso é isso.
E são capazes de esquecer historiadores portugueses que efetivamente dão muito mais à história do que esses próprios historiadores que vêm de fora só porque são de fora. Uhum. É um bocado esta minoridade que nós temos, este complexo de inferioridade que nós temos.
Pois, ou por outra,
é nesta perspectiva que eu me queria colocar.
Ou por outra, nós nunca nos libertarmos, apesar deste brilho ou deste uma espécie de uma patina de modernidade deste século XXI, o Sr. Professor pensa que, e é mesmo para duas alíneas só, para terminarmos isto e avançar para o livro, que a periferia da periferia atormentou, ou por outra, ainda está presente em Portugal, glosando um pouco aquela ironia do Essa de Queiroz, que nos tirou a pinta, quando disse que Portugal é a cópia, traduzido em português, claro, da França para pior. Isto por um lado. Essa noção, eu sei que não é, mas isso ainda nos atormenta um pouco. E depois, só para concluir esse exemplo, eu estava a afiar a pontaria, ou a afinar a pontaria, desculpando e dando de barato e tirando já o caráter de belicidade a esta pontaria, por exemplo, a história feita por Carlo Ginzburg e, de alguma forma, a história cultural feita por Roger Chatrier. É esse tipo de história também, e em Portugal também há historiadores e historiadoras que fazem esse percurso, de alguma forma.
Eu acho que realmente o que existe, veja, falou-me aí de dois autores fundamentais. E que são autores fundamentais, como efetivamente são fundamentais autores portugueses. Claro, quer dizer, não claro, vale claro. A pena. Uhum. É o que eu quero dizer. Uhum. Não vamos tornar mais complexa a questão. Uhum. O que eu quero dizer é que nós não nos devemos sentir numa situação de dependência, percebe? Uhum. É isto que eu queria dizer. Não nos devemos sentir numa situação de dependência.
Pois, eu passo
devemos
por
olhar para determinado tipo de autores estrangeiros ou portugueses, uhum, com respeito naturalmente. Uhum. E veja, o que eu acho que hoje existe, já agora deixe-me só explicar-lhe uma coisa que eu acho que hoje existe. E que eu tenho chamado a atenção. Há autores que parece que quando efetivamente abordam um tema estão a descobrir a pólvora. Uhum. Permita-me o termo outra vez, utilizei o termo há bocado e estou a utilizá-lo. Parece que estão a descobrir a pólvora. Esquecem-se que há autores, até portugueses, que trabalharam esses temas. Uhum. Ainda no outro dia eu chamei a atenção para uma coisa, para uma história que por aí apareceu, e que eu fiz uma crítica sempre construtiva, que ao nível da da idade moderna, de século, estou-me a referir ao século XVI, por exemplo, que não fazia o mínimo de referência à história das ideias do professor Silva Dias. O professor Silva Dias reformulou completamente a história das ideias do século XVI, uhum, em Portugal. Uhum. As obras dele são fundamentais. Não havia uma citação dele. Uhum. Repare bem, é isso é que eu gostava de chamar a atenção para isto. É um pouco a falta de respeito que hoje se tem pelos historiadores do passado, historiadores que já morreram, alguns deles, ou grande parte deles, ou quase todos, por exemplo, sei lá, deixe-me só dar um exemplo concreto que eu acho.
E o professor José Sebastião da Silva Dias, as obras dele, penso eu, que estão aí, reeditadas pela presença, relativamente
claro,
pouco tempo.
Claro, estão editadas, reeditadas. Veja isto, é que isto é muito caracteristicamente português, quer ver, numa determinada altura. Vamos passar para a frente. O professor José Matoso. O professor José Matoso aparecia em tudo. Era fundamental. Agora hoje esqueceu-se, quase esqueceu o professor José Matoso. Quer dizer, nós vivemos muito à custa disto. Uhum. Eu, por exemplo, quando abordo um tema, eu já agora deixe-me só chamar a atenção para isto. Eu lembro-me, eu fui aluno e fui orientando do professor Silva Dias.
Silva Dias, sim, sim.
E uma das coisas que ele dizia, e eu nunca esqueço isto, e costumo sempre dizer, quando eu abordo um tema, ele dizia-me assim, olha, uma coisa fundamental é, quando se aborda um tema, é ler tudo o que diz respeito, direta ou indiretamente, a esse tema, feito por qualquer historiador, por qualquer outro intelectual que abordou esse tema. E é verdade, quer dizer, é isto que eu ainda hoje procuro, quando às vezes me esqueço de alguém, e às vezes até que li e que me esqueço de alguém até uma determinada altura da minha vida, deixei de pôr bibliografias nos meus livros, uhum, por causa desses esquecimentos. Uhum. Agora tornei a pôr a bibliografia, mas procuro realmente lembrar-me de todos os autores que abordaram, direto ou indiretamente, às vezes até menos os estrangeiros que os portugueses. Os estrangeiros toda a gente os conhece ou pelo menos os divulga, uhum, como grandes personalidades, e esquecem os portugueses que abordaram, uhum, esses temas. Isso não há aqui nenhuma forma de nacionalismo, não também é de facto.
Claro.
Agora, o que eu quero é evitar exatamente essa ideia de dependência. A história é feita num determinado momento e temos que primeiramente pensar o que é que os outros autores disseram sobre o tema, sobretudo o que disseram de válido sobre o tema, até às vezes autores que são pouco, que não são muito, enfim, que viram a história de uma perspectiva muito ideológica, muito memorial e tal, mas às vezes a gente encontra coisas interessantes neles. É nessa perspectiva que eu me coloco. Percebe? Quer dizer, é que eu acho que nós somos num mundo, num tempo em que há uma espécie de presentismo. Mesmo quando se aborda a história, está a ver? Mesmo quando se aborda a história, uma espécie de presentismo. Como se efetivamente nada fosse tivesse sido feito anteriormente. E é nesta perspectiva que eu me coloco.
Final do programa número 729 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira parte de uma longa conversa com o historiador Luís Reis Turgal a propósito da edição de Essa Palavra Liberdade, Revolução Liberal e Contra-Revolução Absolutista, um ensaio editado pela Temas e Debates. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, com o restante da conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.